Sexto domingo do tempo da Páscoa. Isto mesmo. Não esqueçam, estamos ainda em plena Páscoa. A igreja não se cansa de cantar aleluia. A igreja não se cansa de olhar e admirar-se com o Senhor Jesus ressuscitado. Tanto que a oração inicial da missa de hoje vai dizer: Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado. Estamos celebrando com fervor os dias de júbilo em honra do ressuscitado, em honra do vencedor da morte, em honra do Cristo nosso Deus, que vencendo a morte, venceu a nossa morte e nos abriu o caminho da vida. Do que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse no amor dele? Não diria viver, se viver fosse somente viver e morrer, viver sem um sentido profundo para a nossa existência. Pois bem, meus irmãos, eis a Páscoa, eis a vitória de Cristo que abre o caminho para a nossa vitória. Meus queridos irmãos, vamos meditar um pouco nessa leitura que tem alguns pontos difíceis, viu? Que a gente vai ter que meditar direitinho e compreender direitinho. Eu já expliquei para vocês que nos Atos dos Apóstolos, São Lucas quer mostrar, São Lucas é o autor dos Atos, quer mostrar como a igreja vai crescendo com a presença de Jesus. Jesus que está no meio da sua igreja, Jesus que age na sua igreja pela força do Espírito Santo. Eu já expliquei isto para vocês num desses domingos da Páscoa. Eu acho que foi domingo passado. Mostrei até aquela cena impressionante do Apocalipse, na qual Jesus ressuscitado aparece no meio de sete candelabros. E eu explicava para vocês, e a palavra de Deus também diz, que aqueles candelabros são imagem da igreja. Então, Jesus que está no meio dos candelabros, Jesus vivo, Jesus ressuscitado, é Jesus que está no meio da sua igreja. Jesus que dirige a sua igreja. Você pode olhar, Apocalipse capítulo 1 vai descrever, e no versículo 20 diz mesmo: os sete candelabros são as sete igrejas. Apocalipse 1, 20. E o que quer dizer sete igrejas? Sete plenitude. Igrejas são as dioceses. Por exemplo, a igreja de Aracaju, a igreja de Propriá, a igreja de Estância. Igreja é a comunidade cristã dirigida por um bispo legítimo, sucessor dos apóstolos, e que celebra a Eucaristia presidida pelo bispo com os seus presbíteros, com os seus sacerdotes, ministrada pelos diáconos, com a presença de todo o povo de Deus. Isso é uma igreja. Então, onde está o bispo, está a igreja. Por isso que no Apocalipse, naquelas sete cartas, sempre começa assim: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Laodiceia. Esse anjo provavelmente é o bispo. Ao bispo da igreja de Éfeso, ao bispo da igreja de Tiatira, ao bispo da igreja de Pérgamo, ao bispo da igreja de Esmirna, ao bispo da igreja de Sardes, ao bispo da igreja de Aracaju. Então, as sete igrejas, sete quer dizer totalidade, plenitude. Cristo ressuscitado está no meio da sua igreja. Isso que o Apocalipse diz com uma imagem, os Atos dos Apóstolos dizem com uma narração. A narração de todo o livro dos Atos. Vocês vão ver, nos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo que vai dirigindo a igreja. É o Espírito Santo que dá força aos apóstolos. É o Espírito Santo que guia a missão dos apóstolos. É o Espírito Santo que vai dirigindo a vida da igreja. Faz a igreja crescer em número de fiéis. Faz a igreja suportar a provação. Faz a igreja ter força, ter luz para tomar as decisões. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, os cristãos, logo no começo, tiveram que tomar a decisão mais importante da história da igreja. Qual foi? Foi decidir se os pagãos que se convertiam a Cristo deviam ou não deviam cumprir o judaísmo, cumprir as leis judaicas. Deviam se circuncidar? Deviam não comer carne de porco? Deviam guardar o sábado? Jesus não deixou nada sobre isso. Jesus não falou sobre isso. E agora? Aí você pode olhar nos Atos dos Apóstolos. Eles se reúnem, os discípulos, os apóstolos e os anciãos de Jerusalém se reúnem para decidir essa questão. Lembra disso? Vão decidir e então resolvem que os que se batizam, os que creem em Cristo, vindos do paganismo, não precisam cumprir as normas judaicas. Você quer ver essa confusão? Olhe Atos, no capítulo 15. E é interessante como eles decidem. Eles decidem e escrevem uma carta com esse decreto, e eles dizem uma coisa. Na carta, eles dizem: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Não cumprir a lei de Moisés, não precisa. Pode olhar, Atos 15, 28. Então, o Espírito Santo de Jesus continua orientando a igreja. De modo que nas grandes decisões da igreja, o Papa, os bispos podem dizer: pareceu bem ao Espírito Santo que guia a igreja, que nos inspira e a nós. A mesma coisa, querem ver um outro exemplo? Em Atos 16, Atos 16, 6, diz assim, olha como é interessante. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Repare, o Espírito de Cristo dirige a vida da igreja. Querem ver mais? Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, São Lucas quer mostrar isso. O Espírito dirige a igreja. O Espírito ilumina a decisão dos apóstolos. O Espírito provoca conversões na igreja. O Espírito dá força na hora da perseguição. E esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus ressuscitado. É se cumprindo aquela palavra de Jesus: eu estarei convosco todos os dias. Isso a gente vê na leitura de hoje. Filipe, que é um daqueles sete diáconos, a gente viu domingo passado, que foram escolhidos sete diáconos. Filipe já aparece aqui na Samaria, anunciando Jesus na Samaria. E o Espírito age em Filipe, tanto que Filipe realiza milagres, exorcismos, faz paralíticos e aleijados serem curados. E era grande a alegria naquela cidade. Aqui é preciso ter cuidado com uma coisa. No início da igreja, os milagres eram muito abundantes. Milagres realmente assim, extraordinários. Milagres estupendos. Por que isso? Porque a igreja precisava abrir caminho. Porque a igreja tinha tudo contra ela. E precisava realmente naquela hora que a mão de Deus se mostrasse. No decorrer da história sempre houve milagres. Aqui mesmo em Sergipe vocês viram agora o milagre que Nosso Senhor fez pela intercessão da irmã Dulce. Curou uma pessoa. Vocês viram o milagre que Nosso Senhor fez pela intercessão de João Paulo II. Curou uma feira com Parkinson. Jesus disse no Evangelho domingo passado: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maior que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu concederei. Então, os milagres que os cristãos fazem, eles fazem porque têm o Espírito de Cristo. Eles fazem na força do Espírito de Cristo. Isso é muito bonito. Veja, na história da igreja, sempre houve, sempre haverá milagres. Milagres grandes, portentosos. Milagres que realmente chamam a atenção porque a ciência não tem como explicar de jeito nenhum. E há milagres pequenos, milagres que a gente experimenta na vida da gente. Cada um poderia contar, talvez, alguns milagres que experimentaram, que disseram: não, aqui realmente houve uma ação de Deus. Então, isso sempre vai haver. Eu mesmo, no meu ministério, várias vezes já testemunhei isso, já testemunhei. E com emoção, porque é bonito você ver a ação de Deus mesmo ali. É como se Deus ali dissesse: olha eu aqui. Eu que sempre me escondo, olha aqui mostrando o rosto um pouquinho, para que vocês vejam que realmente eu estou presente. Agora, não se pode confundir o cristianismo com um milagreirismo. Não. Milagre não tem hora marcada, não pode existir sessão de milagre, sessão de cura. Não, aí é enrolada. Não existe isso. Deus é livre, Cristo não veio ao mundo para fazer milagre. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Cristo veio ao mundo para anunciar e iniciar o reino do Pai, o reino de Deus. Os milagres são exceções para mostrar esse reino, para mostrar que quando Deus reina, a vida humana é liberta de todo o mal, é liberta de todo o pecado. Uma coisa é a gente pensar que Cristo veio para fazer milagre, que ser cristão é viver no milagreirismo, como essas seitas espalhafatosas que pega os desprevenidos fazem, com milagres que não são milagres, são somente heterossugestão. Você sugestiona emocionalmente as pessoas. Isso não tem nada a ver com milagre. Então, aqui tem que ter cuidado. No início da igreja houve uma efusão de milagres. Há épocas, há situações nas quais Deus permite uma efusão maior de milagres para sustentar os seus. Vamos supor que estourasse uma perseguição cruel contra a igreja. Certamente aumentaria o número de milagres. Para quê? Como um apoio, uma muleta, um sustento à fé dos fiéis. Mas pensar que a igreja é uma constante torrente de milagres, isso não tem nada a ver com o evangelho. Aliás, se vocês olharem, o próprio Jesus é meio reticente quanto a milagres, mesmo porque Satanás também pode realizar coisas grandes. Jesus preveniu no discurso sobre o fim dos tempos que muitos viriam. O Apocalipse também fala que a besta realizará grandes milagres. Então, vamos ter cuidado com essa história de milagre, porque isso pode ser moeda falsa. Tá certo? Então, a primeira coisa não é olhar milagre. A primeira coisa é olhar a verdade. A verdade é olhar quem são aqueles que são os legítimos pastores da igreja. O que é que a igreja ensina? O que é que o evangelho diz? Viver uma vida segundo Cristo. Este é o maior milagre. Bom, voltemos para o nosso texto. É muito bonito ver Filipe anunciando Jesus. E esse anúncio curando aleijado, curando coxo, expulsando demônios, realizando milagres e trazendo grande alegria naquela cidade. Quando os 12 que estão em Jerusalém sabem do que Filipe está fazendo na Samaria, eles mandam Pedro lá, Pedro e João, para ver o que está acontecendo. Aqui tem outra coisa bonita. A igreja não é a casa da mãe Joana. A igreja não é casa de Noca, onde todo mundo dança, todo mundo toca. Não! A igreja tem pastores. Cristo tinha muitos discípulos. Dos discípulos, ele escolheu 12 para serem os pastores da sua igreja. Dentre os 12, colocou Pedro como aquele que é o chefe último. E essa estrutura continua na igreja. Um dia desse, eu recebi um e-mail desaforado de alguém que não gostou, porque eu dei algumas opiniões sobre algumas questões, e disse: com que autoridade a igreja pensa que pode falar em nome de Deus? Ah, essa resposta é fácil, eu pensava que era uma mais difícil. A igreja pode falar em nome de Deus com a autoridade que Deus deu a ela. Pronto. Aliás, a igreja não existiria se não fosse por vontade de Cristo. A igreja não é a associação, a fundação Jesus de Nazaré, que a gente reuniu para manter a memória de Jesus viva, não. A igreja existe porque Jesus venceu a morte e ele fundou a igreja. Minha igreja. E a igreja católica, viu? Tem gente que fica com raiva quando eu digo isso. Paciência, é a verdade. A igreja de Cristo é a igreja católica. Ele fundou essa igreja, chamou minha igreja. Ele não tem um harém, tem uma esposa só, a minha igreja. Entregou a Pedro e seus sucessores, aos 12 e seus sucessores, que são os bispos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Pronto. São Paulo disse: se alguém pregar um evangelho diferente desse meu, seja anátema. Pode ser um anjo falando, seja anátema. É tão clara a escritura. E os apóstolos e seus sucessores constituíram auxiliares, os presbíteros, os padres e os diáconos. E lhes deu parte da sua autoridade. Isso está na escritura. Está na escritura e está na história. Pronto. Há 2000 anos é a igreja católica. Aí dizem que ela é a besta, não é. Dizem que ela é a grande prostituta, não é. Diz que aquele texto do Apocalipse, sai dela, meu povo, é a igreja, não é. É sair de Babilônia, do Império Romano. Quer dizer que os cristãos se preparem, porque o Império Romano vai cair, os cristãos não compactuem com o Império Romano. É só ler lá o texto todo. Aí pega só a frase sobre, sai dela, meu povo, tá vendo? Contra a igreja de Roma. Não é. A igreja de Roma era que estava apanhando. Esse meu povo é a igreja. Saí dela, meu povo, saí do Império Romano, minha igreja católica, amada. Pronto, era a gente que apanhou no Coliseu. Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, foi devorado pelas feras. São Lourenço, o diácono de Roma, foi queimado vivo. É a igreja. Então isso não é conversa. Santo Irineu, bispo de Lyon, ele mesmo diz, ele escreve, ele diz: eu fui convertido, eu aprendi o evangelho de São Policarpo. E ele diz, eu me lembro, rapazinho, escutando o Policarpo, os olhos deles brilhavam quando ele falava do mestre dele. Quem era o mestre dele? João Evangelista. Repare que coisa mais linda. Policarpo, bispo de Esmirna, escutou o evangelho pessoalmente de João Evangelista. E passou esse evangelho para Irineu, o bispo de Lyon. Essa é a igreja, a nossa querida mãe, a igreja católica. A sucessão ininterrupta dos bispos. A sucessão ininterrupta dos legítimos sucessores dos apóstolos. Essa é a igreja de Cristo. Não é a casa da mãe Joana. Então veja, Filipe está lá realizando milagres. A igreja manda Pedro e João para ver. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria para que recebesse o Espírito Santo. E aqui vamos tratar de outra questão séria. Veja, Filipe estava pregando o evangelho e batizando. Quando a gente é batizado, recebe ou não recebe o Espírito Santo? Essa é a questão que eu queria tratar com vocês, porque entenda o que a leitura diz. Preste atenção. Se você tiver com a Bíblia aí, siga. É o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Veja o versículo 15. Chegando ali, em Samaria, Pedro e João oraram pelos habitantes para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Olha o nosso cego. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, quer dizer que o batismo no nome do Senhor Jesus não dá o Espírito Santo? E agora? Claro que dá. No cristianismo só existe um batismo. E é o batismo no Espírito Santo, que é o sacramento do batismo. Vamos desatar esse nó bem cego, tá certo? Então, a primeira coisa que tem que ficar clara. No cristianismo só existe um batismo. O batismo no Espírito Santo, certo? O próprio São Paulo vai dizer isso bem bonitinho. Ele vai dizer que existe uma só fé, que existe um só Senhor, que existe um só batismo, uma só esperança na qual todos nós fomos chamados. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, Jesus, uma só fé, a fé em Jesus, a fé cristã, um só batismo, está vendo? E que batismo é esse? Que batismo é esse? O batismo de Cristo, que é o batismo no Espírito Santo. João Batista já tinha dito isso, quer ver? Vá lá no Evangelho de São Lucas, vá, Lucas, capítulo 3, versículo 16, vamos lá, Lucas 3,16, João diz, olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente recebe o Espírito Santo na água do batismo. Eu já disse isso a vocês várias vezes, a água do nosso batismo simboliza o Espírito Santo. Se você ainda achar pouco o que São João diz e o que São Paulo diz, então escute o que Cristo diz. Abra em João capítulo 7, versículos 37 e seguinte. João 7, 37 e seguinte. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou, se alguém tem sede, venha a mim. E beba, a gente bebe água, né? Quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Do interior do Messias. Ele já tinha dito a Samaritana, olha, quem vier beber água desse poço vai ter sede. Quem beber da água que eu der, ele é o verdadeiro poço. Tá certo? Ele é o verdadeiro poço. Nunca mais terá sede. Pois ele agora diz, do seu interior correrão rios de água viva. Aí São João, já pensando em mim e em você, explica no versículo 39. Ele disse isso falando do Espírito, que haviam de receber os que acreditassem nele. Pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Quer dizer, não é que o Espírito Santo não existisse, é que a efusão, o dom do Espírito não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Observe aqui, olha, iria receber o Espírito os que acreditassem nele. Todo mundo sabe que a Escritura diz, quem crê e for batizado. Quer dizer, quando eu creio e sou batizado, eu recebo o dom, eu recebo o Espírito Santo. Se você quiser ver mais ainda, como na água do batismo a gente recebe o Espírito Santo, dê uma olhadinha, vá, pega a sua Bíblia se não pegou ainda. Na carta de São Paulo a Tito, lá no finzinho da Bíblia, né? Tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. O que se diz lá? Escute só. Tito 3, 4 a 7. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça, quer dizer, dos atos da lei, de cumprimento da lei, que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. O banho da regeneração, ser regenerado, quer dizer, nascer, gerado, generado de novo. Qual é o banho que me faz nascer de novo? Qual é o banho que me renova? O banho do Espírito Santo. Que banho é esse? O banho do batismo, minha gente. Este Espírito, ele o derramou como água, copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Exatamente. Recebendo o batismo, a gente se torna filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Por isso que São Paulo, ainda São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer, o amor de Deus foi derramado como água, nos vossos corações, pelo Espírito que vos foi dado. Então, no batismo, a gente recebe o Espírito Santo. Não existe outro batismo. O batismo em nome de Jesus. Tem algumas seitas que inventaram esse negócio. Batizar em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Esse batismo é nulo. Esse batismo é inválido. Não existe. O único batismo de Jesus... Olha aqui, quando diz assim, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que batismo é o batismo em nome de Jesus? O batismo em nome de Jesus é aquele de Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o batismo de Jesus é o batismo instituído por Jesus. E o batismo instituído por Jesus, o batismo em nome de Jesus, é o batismo na Trindade Santa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu dissesse assim, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, esse batismo também não vale. Só pode dizer uma vez, em nome, porque é um só Deus. Esse nome é a essência divina. Eu te batizo em nome de um Deus só, que é ao mesmo tempo Pai, Filho, Espírito Santo. É por isso que aquele cantozinho que a renovação carismática inventou, e muita gente canta no começo da missa, bonitinho, mas herético. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Isso é heresia pura. Isso é triteísmo. Não há três nomes. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Esse cântico é herético. Esse canto não pode ser cantado de modo nenhum. É herético. É tal coisa, o autor, o rapaz, a moça, tem jeitinho para compor tudo, é bonzinho de música, mas não sabe nada de teologia. Aí compõe uma música bonitinha, que o povo gosta e começa a cantar porque é bonito. O primeiro critério para cantar um cântico na igreja não é porque é bonito, é se ele for conforme a nossa fé. É como diz a velha tradição da igreja, inspirada em Santo Agostinho. Lex orandi, lex credendi. Ou seja, a gente reza o que a gente crê. A gente reza aquilo que é a nossa fé. Se eu começo a rezar de um modo errado, eu levo a fé para o erro. Então, em Deus não há três nomes. Isso é heresia, isso é triteísmo, é crer em três deuses. É heresia. Não, eu creio num Deus só. Tá certo? Então, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Olha, Deus é único, não pode ser dividido nem multiplicado. É absolutamente único. E ao mesmo tempo sendo único, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o batismo no nome de Jesus, de que fala a primeira leitura de hoje, olha aqui, Atos 18, versículo 16. O Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Esse batismo em nome do Senhor Jesus, quer dizer, este batismo do Senhor Jesus, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode olhar, repito, Mateus 28, 19. Agora, por que São Lucas diz que o Espírito ainda não viera sobre eles? Aqui a gente tem que fazer uma distinção. A Sagrada Escritura é uma coisa linda, viu? E é lindo ver que a Igreja Católica segue à risca a Escritura. Repara onde é que a gente vai dar com esses burros. Escute só. Tem dois modos de o Espírito ser recebido no Novo Testamento. Dois modos. Um tranquilo e profundo. Um na igreja primitiva, né? Como era. Um tranquilo e profundo, permanente. E outro barulhento, visível. Dou-lhes um exemplo. No dia mesmo da ressurreição, na tarde daquele mesmo dia, o primeiro depois do sábado, os apóstolos estavam reunidos. João 20. Pode olhar, João capítulo 20, versículos 19 e seguintes. Abra na sua Bíblia, abra. João 20, 19 e seguintes. Eu vou até abrir na minha também para a gente ver esse texto junto. João 20, 19 e seguintes. Já pegou? Olha lá. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, era melhor dizer como está no grego, o primeiro depois do sábado. Não é a mesma coisa? Não. Primeiro depois do sábado quer dizer que o sábado dos judeus passou, que os cristãos não guardam mais o sábado. Os discípulos estavam reunidos, as portas fechadas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja convosco. Escute só. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Agora versículo 22, João 20, 22. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem o retiverdes lhe serão retidos. Nesse momento, os apóstolos são batizados. São batizados no Espírito Santo. O batismo que os apóstolos receberam não precisou ter o símbolo da água, nem precisou. O próprio Cristo, soprando sobre eles, lhes deu o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Aqui Jesus institui também o sacramento da confissão, da sua igreja, nas pessoas dos apóstolos, o poder de perdoar os pecados. A quem perdoardes, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. É uma expressão muito forte. Os pecados ficarão presos na pessoa, retidos na pessoa. Ah, mas eu me confessei diretamente com Deus. À toa. O pecado continua retido. O pecado só pode ser perdoado, só pode ser desligado pela mediação da Igreja de Cristo. Ah, mas Cristo é o único mediador. Exatamente, exatamente. E o corpo desse único mediador é a Igreja. Por isso ele se fez corpo, por isso ele se fez homem, para no seu corpo, que é a Igreja, nos trazer a graça dos sacramentos, nos trazer a sua santa palavra, nos trazer o perdão dos pecados. Então não tem desculpa. Então veja, no dia mesmo da ressurreição, os apóstolos já foram batizados no seu Espírito. Mas continuam medrosos, continuam frouxos. Aí o Espírito, 50 dias depois, vem de modo visível, vem de modo barulhento. É o dia de Pentecostes. E aí dá aos apóstolos a coragem, veja, eles já eram cristãos, desde o dia da ressurreição, João 20, quando receberam o Espírito Santo, eles já foram batizados no Espírito. Eles já têm a vida nova no Espírito, mas continuam medrosos. Agora vão receber um espírito de força. No dia da ressurreição, eles recebem o espírito de vida. O Espírito Santo, que é a vida de Jesus. A vida de Jesus já habita neles. Mas agora, só em Pentecostes, está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Atos 2, eles vão receber o espírito como força, com barulho, com tremor, com línguas de fogo. E aí abrem as portas. Está lá Atos 2, 14 seguintes. Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Então, há dois modos de receber o Espírito. O Espírito de modo sereno, o Espírito de modo profundo, como vida, se recebe no sacramento do batismo. O outro modo, pela imposição das mãos, se recebe o Espírito como força para o testemunho. Depois, na igreja, logo cedo, além da imposição das mãos, entrou a unção com o óleo, a crismação. É o sacramento da crisma, meus irmãos. Então, o que há nessa leitura é isso. Esses cristãos de Samaria, esses cristãos que Filipe evangelizou, já haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo já estava neles. Já tinham sido batizados no Espírito, porque há um só batismo. E João Batista disse, é o batismo no Espírito. Agora, não tinham ainda recebido o Espírito de força. Não tinham ainda recebido o Espírito para o testemunho. O Espírito que vinha no início da igreja, vem ainda, mas no início da igreja vinha de modo visível, com manifestações exteriores. Então isso eles recebem pela imposição das mãos dos apóstolos. É isso que Atos 8, 17 está dizendo, esse finzinho da leitura aqui. Então, é muito bonito, porque diz, olha, Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E é interessante que aí é um efeito visível, tanto que se você pegar na sua Bíblia e continuar a leitura, vai ver, olha, Simão o mago, viu que o Espírito era comunicado de modo visível pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dai também a mim este poder, para que aqueles a quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque no início da igreja, o sacramento da crisma, essa imposição das mãos, fazia com que a pessoa, de modo visível, de modo estático quer dizer em êxtase, proclamassem as maravilhas de Deus, proclamassem Jesus como Senhor. Ainda hoje, quando a gente recebe o sacramento da crisma, a gente recebe a força para testemunhar, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Apesar de não ter mais aquela dimensão estática, porque não precisa mais. Essa é a casca, é a parte exterior. Então, compreendem? Aqui a gente está falando de dois sacramentos. Sacramento do batismo, que me dá o Espírito Santo de modo discreto, como vida nova em Cristo. O sacramento da crisma, pela imposição das mãos, e logo cedo também pela crismação com o crisma. Às vezes a gente diz assim, olha, eu estou estudando, me preparando para o sacramento do crisma. Está errado. É o sacramento da crisma. Você pode dizer sacramento da crisma, sacramento da confirmação, ou sacramento da crismação. Está certo? Agora, neste sacramento da crisma, você recebe a imposição das mãos do bispo, que é sucessor dos apóstolos, sucessor de Pedro, de João, e além disso, ele crisma você com o crisma. O crisma é o óleo perfumado. A crisma é o sacramento. Então, no sacramento da crisma, eu sou ungido com o crisma. Pronto, entenderam agora? Então, Pedro e João chegam em Samaria, está aquele monte de batizado, que eles já têm o Espírito Santo neles, eles já são nova criatura. São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Na carta a Tito, ele diz, isso é pelo poder do Espírito, poder regenerador, que gera de novo. Nasceste de novo. Então, tudo certo, já tem o Espírito Santo. Pedro e João crisma aqueles lá, impõe as mãos sobre ele, confirma, e eles recebem novamente o Espírito Santo, agora com outro efeito, Espírito de força, Espírito para o testemunho. E eles então testemunham em nome do Senhor Jesus. Eles entram em êxtase, com coragem, começaram a anunciar o nome de Jesus. Tanto, já disse, se você continuar a leitura em casa, aí com a sua Bíblia, no versículo 18, Simão, o mago, vendo como eles ficaram diferentes depois da imposição das mãos, quer pagar a Pedro e João, eles darem esse poder a ele. Daí vem simonia. Simonia é o que esse Simão fez, querer comprar as coisas sagradas. Querer comprar a graça de Deus. Simonia vem disso aí, do que o Simão fez. O Simão disse, ó, eu dou um dinheirinho e vocês me dêem esse poder de também fazer isso, tá certo? Simonia é isso. É o vício, o pecado de Simão, desse mago daí. Minha gente, falei demais, vocês me desculpem, mas aqui tinha que explicar tintim por tintim a vocês. O que é bonito é que como a Igreja Católica vem dos apóstolos, é muito bonito, porque é a tradição contínua. A tradição vai se aprofundando, porque Jesus disse, tem coisas que vocês não podem entender agora, Jesus diz no Evangelho de João. Mas o Espírito Santo, quando ele vier, o Paráclito, é o Evangelho de hoje, viu? Jesus, vocês vão escutar. Ele vai dar testemunho de mim. Ele vai mostrando. É o que o Espírito Santo vem fazendo nesses 2000 anos. Vamos agora rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo da missa de hoje, que é o Salmo 65. Diz uma coisa bonita, veja, imagine aqueles samaritanos para quem Filipe pregou o Evangelho. Você se lembra quando Jesus esteve na Samaria? Você se lembra que Jesus disse que os campos já estavam prontos para colher? Que um era o que plantava e outro era o que colhia? Pois é, o Filipe está colhendo o que Jesus plantou. Naquela mulher samaritana, Jesus já antevia, já previa a conversão dos samaritanos. Isso que está acontecendo agora com a pregação de Filipe. Então, que alegria os pagãos aceitarem o Senhor. Por isso que o Salmo vai dizer, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Não somente Israel, mas a terra inteira. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Pela conversão dos samaritanos, os milagres que Filipe fez ali. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens, entre a humanidade toda. Meus queridos irmãos, que palavras bonitas esta de São Pedro. Vamos ver alguns pontos mais importantes. Primeiro, São Pedro nos exorta, nos dá uma ordem. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. O que significa santificar Cristo no nosso coração? Na Bíblia, o coração é a própria pessoa, na sua consciência, no seu ser mais profundo. Dizer coração é dizer meus pensamentos, meus sentimentos, meus afetos. Então, São Pedro pede que com a nossa vida, com o nosso ser, a gente santifique Jesus, quer dizer, a gente honre Jesus. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a dizer, Pai, santificado seja o vosso nome. E agora São Pedro diz, santificai o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus como o Pai é Deus. Então, santificai o Pai, santificando Jesus. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Um cristão santificar Jesus é viver na verdade de Jesus. É viver nos preceitos de Jesus. É fazer a vontade de Jesus. Quem é cristão, mas vive como pagão, quem é cristão, mas vive no pecado, ultraja, blasfema, desonra o nome de Jesus. Santifica Jesus no seu coração, no seu ser, na sua vida, aquele que vive na santa vontade de Jesus, rompendo com o pecado e buscando viver na virtude. Aí depois São Pedro dá outro preceito, não é? Ligado a este primeiro. Estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou lá pedir. Então, quando eu vivo como cristão, eu estou testemunhando o nome de Jesus. Eu estou mostrando com a minha vida que eu espero em Jesus. Eu estou mostrando com a minha vida que eu fiz de Jesus o meu batente, o meu rochedo, o alicerce da minha vida. Mas nessa frase aqui de Pedro, estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou lá pedir, tem mais uma coisa. Não é somente testemunhar a Cristo com a vida, mas todo aquele que perguntar pela minha fé, todo aquele que perguntar por que eu creio, por que você é cristão, por que você é católico, eu devo saber a resposta. Eu devo estar sempre pronto a dar a razão da minha esperança a todo aquele que vou lá pedir. Se você aceita um conselho meu, meu irmão, nunca discuta religião, é perdido. Quando alguém vier fazer uma pergunta a você sobre a igreja, quando alguém vier fazer uma pergunta a você sobre a Bíblia, sobre Jesus, com má intenção, não responda. Ria e deixe para lá. Não merece resposta. Jesus mesmo disse, não jogueis pérolas aos porcos. Não deis aos cães as coisas santas. Mas quando alguém vier perguntar a você pela sua fé, por Jesus, pela igreja, pela escritura, de modo sincero. Então aqui, olha o preceito do apóstolo: estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Então, a todo aquele que tiver sede, que quiser saber, para encontrar a verdade, você perca todo o tempo do mundo com essa pessoa, explicando, mostrando. Não perca tempo com quem vem para discutir. Não perca tempo com aqueles que, cheios de soberba, vêm para denegrir a igreja, para denegrir a Bíblia, para denegrir Cristo. Aí não. Aí você deixe para lá, nem ligue. Entra no ouvido, sai pelo outro. Agora, todo aquele que pedir a razão da sua esperança, de modo sincero, esteja pronto para dar a razão. Mas como fazer isso? Olha o que São Pedro diz no versículo 16. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Ou seja, devemos fazer isso com humildade. Devemos fazer isso com mansidão. Devemos fazer isso com santo temor de Deus, com caridade para com a pessoa. Pode ser que a pessoa depois não creia. Pode ser que depois a pessoa ainda fique com dúvida. Mas se a pessoa tem boa intenção em ter perguntado, que a gente faça com mansidão, com respeito, com humildade, com uma boa consciência. Com uma boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui uma coisa importante, né? O cristão não só deve testemunhar o nome de Jesus com a palavra, mas a vida dele, o bom procedimento dele, deve ser o atestado da palavra que ele prega, do bom testemunho que ele dá. Isso é muito importante, tá certo? Ah, mas fulano prega tão bem. Ótimo, ótimo que pregue bem. Ótimo que explique bem, mas é preciso que a vida seja reta. Ah, mas fulano faz tantas obras de caridade, é tão bom com os pobres. Ótimo que seja bom com os pobres, mas precisa que a vida seja reta. Que a vida seja conforme a verdade e a honestidade e a decência que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nosso Senhor quer a gente totalmente para Ele. Não quer só nossas obras, não quer só nossas palavras, quer a nossa vida. Então, veja aqui, vosso bom procedimento em Cristo, tá certo? Ficarão com vergonha aqueles que vos ultrajam. Por que ficarão com vergonha? Por causa do vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Não é a mesma coisa sofrer praticando o bem e sofrer praticando o mal. Tem gente que erra feio, tem gente que vive uma vida de pecado, e depois, quando é descoberto, diz, ah, eu estou sofrendo por causa de Cristo. Não, você está sofrendo porque praticou o mal. Você está sofrendo pelo pecado grave que cometeu. Uma coisa é o sofrimento por causa de Cristo e do Evangelho. O sofrimento, você tendo uma boa consciência. O sofrimento, você tendo um bom procedimento. Outra coisa é o sofrimento acarretado pelo seu pecado. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado para ele não querer se esconder, se mascarar, como se o sofrimento por causa do nosso pecado fosse um ato de virtude, um martírio. Não, não, senhor. Aí, além do pecado de ter pecado mesmo, tem o pecado de mascarar o próprio pecado. Tem o pecado de se fazer de vítima sem ser vítima. Cristo sofreu, mas o sofrimento é inocente. Por isso São Pedro vai dizer, com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. O justo pelos injustos, a fim de nos reconduzir a Deus. Então Cristo sofreu, mas sofreu sem merecer. Sofreu sendo justo, quer dizer, sofreu sendo santo. O justo pelos injustos. Ele não cometeu pecado, vai dizer São Pedro ainda. Nem se achou mentira na sua boca. Jesus não tinha uma vida dupla, não. Ele sofreu sim, inocentemente. Por isso, o seu sofrimento serviu para a nossa salvação. O seu sofrimento foi para nós fonte de vida eterna. Repito, é bem diferente do sofrimento causado pelo nosso pecado. O sofrimento causado, porque a gente mereceu, a gente entrou numa situação que nos levou a uma situação de sofrimento. Então, eu peço muito a vocês tenham esse cuidado, não é? Não se fazer de vítima. É muito feio isso. Eu pintei, bordei, aí quando descobrem, quando eu sou repreendido, quando eu sou punido pelo que fiz de errado, aí digo, ah, eu estou sofrendo como Cristo. Não, Senhor, não enrole. Cristo sofreu inocente. Cristo sofreu sem pecado. Cristo sofreu, apesar de ser santo e puro. Aí sim, né, o seu sofrimento, você tenha coragem de dizer, não, eu estou sofrendo, estou expiando o meu pecado. Eu estou sofrendo, meu Deus, e ajuda-me para que esse sofrimento sirva de expiação, de purificação para o meu pecado. Aí sim, é isso que São Pedro aqui está falando, de Cristo, não é? Que sofreu uma vez por todas o justo pelo injusto. E aí no fim São Pedro diz, sofreu a morte na carne. Na carne, o que é a carne aqui? É a vida humana da gente. Por isso já colocaram aqui na tradução, quem está ouvindo, sofreu a morte na sua existência humana. Na verdade, no grego não está assim não, viu? Diz assim, sofreu a morte na carne. Carne quer dizer o homem na sua vida humana, o homem na sua fragilidade de criatura. Então, Cristo sofreu a morte como homem. Cristo sofreu a morte na sua natureza humana, mas recebeu nova vida no Espírito, quer dizer, no Espírito Santo. Já expliquei muitas vezes a vocês nessa Páscoa que o Pai ressuscitou Jesus, derramando sobre ele o Espírito Santo. Morto na carne, foi justificado no Espírito. Quer dizer, morto como homem, foi ressuscitado na força do Espírito Santo. Está aí um evangelho bonito, um evangelho que a gente pensa que é fácil e que é difícil. Difícil para a gente entender bem direitinho. O meu gosto, assim, de fazer essa hora com vocês, é a gente poder destrinchar juntos na oração, na fé, a Santa Palavra de Deus. É a primeira missão do padre, é a primeira missão do bispo, anunciar a palavra, pregar a palavra do Senhor, alimentar o povo de Deus, partindo para ele o pão da Santa Palavra, porque o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá, Jesus aqui está na última ceia, e ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Ora, quem é o amor de Deus? O amor de Deus é o Espírito Santo. Olhe Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Aqui é como se Jesus dissesse, se vós tendes o meu Espírito de amor, se o meu Espírito de amor está em vós, vós tereis força para guardar os meus mandamentos. Ninguém guarda o mandamento simplesmente na marra. Eu quero, eu vou guardar. Nada. É o seu querer, sim, sustentado pela graça. E essa graça é o Espírito Santo, o Espírito de amor. Então vamos lá. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. Aqui tem defensor. O bom é dizer paráclito, porque paráclito quer dizer advogado, defensor, o que está junto, o que intercede. Então quer dizer isso tudo. Para que permaneça sempre convosco. Então, se eu amo a Cristo, atenção, o sentido é esse. Se eu amo o Cristo, se eu guardo os mandamentos de Cristo, isto é um sinal de que eu vivo no Espírito Santo. Isto é um sinal de que o Espírito em mim dá testemunho de Jesus. É o advogado de Jesus em mim. E se torna meu advogado junto do Pai. É muito bonito isso, tá certo? São Paulo vai dizer, ninguém pode dizer Jesus é Senhor. Veja, ninguém pode crer em Jesus, ninguém pode amar Jesus, a não ser no Espírito de Deus. E ninguém pode dizer anátema seja Jesus, se tiver o Espírito Santo. Então, isso que São Paulo diz desse jeito, Jesus, no Evangelho de João, fala desse modo que nós estamos agora vendo. Então, se tendes o meu Espírito, tereis a força para guardar os meus mandamentos. Se viveis dóceis ao meu espírito, se sois dóceis ao meu espírito de amor, guardareis o meu mandamento. Então vós experimentareis, vindo do Pai, através de Jesus, o Paráclito, o Defensor, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês sabem que os kardecistas dizem que esse Espírito da Verdade é um espírito que se manifestou a Allan Kardec. Não, não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Esse Espírito da Verdade é o Espírito Santo. Esse Espírito da Verdade dá testemunho de Jesus. Que testemunho? De que Jesus é Deus. O Espírito da Verdade é o Espírito Santo que foi dado aos apóstolos. Jesus diz aqui, vós recebereis. Não tem uma terceira revelação, né? Segundo algumas correntes espíritas, espiritualistas, reencarnacionistas, uma primeira revelação foi a de Moisés, no Sinai, a segunda foi de Jesus e a terceira com Allan Kardec. Não, nós cristãos não aceitamos isso de jeito nenhum. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo feito carne. Jesus é Deus. Em Jesus, Deus disse tudo o que tinha para dizer, não tem mais nada para dizer. Toda palavra de Deus para a gente está em Jesus Cristo. Nele está a vida. Nele está a nossa salvação. Nós não aceitamos o livro de Mórmon. Nós não aceitamos os livros de Allan Kardec de modo nenhum. Quem quiser crer nisso é livre para crer, mas não é mais cristão. Não é mais católico, não está mais na fé dos discípulos de Cristo. Não, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra definitiva de Deus. Eu sou o alfa, o princípio, e o ômega. Fechei. Alfa é A. Ômega é Z. Então, de A a Z é Jesus. Eu sou o alfa e o ômega. Depois de Z não tem mais nada. Eu sou o princípio e o fim. O que era, o que é e o que vem. Esse Espírito da Verdade é o Espírito de Jesus ressuscitado, o Espírito Santo, que Jesus recebeu na sua ressurreição e derramou sobre nós. É interessante que essa profecia de Jesus aqui se cumpre no dia mesmo da ressurreição. Jesus aqui está falando na quinta-feira santa, no domingo de tarde ele soprou o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Eu comentei nesse instante com vocês, falando da primeira leitura. Então, o Espírito da Verdade é o Espírito Santo. Quem é a verdade, hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da Verdade é o Espírito de Jesus. Por que é chamado Espírito da Verdade? Porque é Espírito de Jesus que dá testemunho de Jesus. E olha o que Jesus diz, veja. O mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Isso mesmo. O mundo jamais pensará segundo o Espírito de Deus. O mundo pensará sempre, calculará sempre, segundo o espírito do mundo. Né? Segundo o príncipe do mundo, que já está julgado, que é Satanás. Então, o Espírito de Cristo em nós dá a gente o gosto das coisas de Cristo. O Espírito de Cristo habitando em nós, e ele habita desde o nosso batismo, nos dá o entendimento das coisas de Cristo. Nos dá o sabor das coisas espirituais. Aliás, São Paulo vai dizer, nós falamos de coisas espirituais para pessoas espirituais. Quer dizer, para pessoas que têm o Espírito Santo em si e podem compreender as coisas espirituais. O homem carnal, o homem entregue ao mundo, não pode entender as coisas de Deus. Vá falar de Cristo, vá falar das coisas de Cristo para quem vive empanturrado das coisas do mundo. Para quem vive atolado nas coisas do mundo, não vai entender nunca. Vai achar que é loucura, vai achar que é coisa sem sentido, vai achar que é besteira, vai achar que é fanatismo. Então, a gente fala as coisas do Espírito de Cristo, as coisas de Cristo, para pessoas é que têm o Espírito de Cristo. Aí sim, eles entendem. É isso que Jesus quer dizer. O mundo não pode conhecer, o mundo não pode receber esse Espírito de Cristo, não o vê nem o conhece. A gente não pode esperar nunca, minha gente, nunca, que o mundo entenda a lógica do Evangelho, nunca. É uma ilusão a gente querer atrair o mundo simplesmente parecendo bom para o mundo. Não, o mundo só pode entender o Cristo, o mundo só pode aceitar a cruz de Cristo se converter. O danado é isso, é que a palavra é essa, conversão, conversão. Conversa. Não pode. Só com conversa bonita, assim rindo, dando tapinha nas costas, eu não vou fazer o mundo compreender as coisas de Cristo. Nada. O mundo olha para a gente, ri, pronto, elogia e continua na mesma vida de pecado. Achando que religião é besteira, achando que o evangelho é fanatismo, é coisa ultrapassada. Não adianta. Para entender as coisas de Cristo, para viver segundo o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade verdadeira, é preciso converter-se. Convertei-vos e crede no evangelho. Deixai esta geração perversa. Pronto. É danado, né? Mas é o que a Escritura diz. Então, veja, Jesus diz, velho, que vai dar o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós, exatamente. Desde o vosso batismo, o Espírito habita em vós. Desde o vosso batismo, o Espírito é vida de Cristo em vós. Desde a vossa crisma, o Espírito é força de Cristo em vós. Cada vez que comungais no corpo e sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, vós recebeis a força outra vez do Espírito para imolar a vossa vida com Cristo e como Cristo para a glória do Pai. Então, é recebendo os sacramentos, é rezando, é lutando para fazer a vontade de Cristo, que a gente experimenta na força do Espírito que Cristo está conosco, está em nós. Por isso Jesus diz, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Como é que Jesus vem a nós? Na força do Espírito, dado em cada sacramento. Olha, pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Acabou-se. A última vez que o mundo viu Jesus foi na Sexta-feira Santa, de tarde, até as 3 da tarde, no dia 7 de abril do ano 30. Até ali o mundo viu Jesus. Depois o mundo nunca mais viu Jesus. Nunca mais viu. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo na força do Espírito Santo. Morto na carne, expliquei nesse instante a vocês. Foi ressuscitado na força do Espírito. Expliquei a segunda leitura de hoje. Veja, eu vivo no Santo Espírito e vós vivereis. Vós viveis agora do meu Espírito. Uma das coisas que eu acho mais bonita na nossa fé é isso. E o que eu vou dizer agora você vai entender. É isso. Você que é cristão, eu que sou cristão. A gente nunca pensa em Jesus como um personagem do passado, que ficou lá atrás morto. Não. A gente sabe que Jesus está vivo. Não só sabe, a gente experimenta. E por que a gente experimenta Jesus vivo? Porque a gente experimenta a força de Jesus. Porque a gente fala com Jesus. Porque a gente ouve a vontade de Jesus. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que eu recebi no batismo, na crisma, que eu recebi em cada Eucaristia, dá testemunho de Jesus ao meu coração. Por isso Jesus diz, o mundo não mais me verá, mas vós vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quer dizer, vós vivereis em mim. Vós vivereis no meu Espírito, vós vivereis uma vida nova. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Perfeitamente. O Pai está no Filho, na força do Espírito. O Filho está em nós, porque o Espírito que ele recebeu do Pai, ele derramou sobre nós. O Espírito é o laço de amor, é o laço de união, que une o Pai e o Filho, e une o Filho a nós. Que coisa linda. O Pai dá o Espírito ao Filho, é uma só coisa com o Filho, e o Filho, recebendo o Espírito do Pai, derrama sobre nós esse Espírito, e se torna um conosco. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. O que é que Jesus quer dizer com isso? Se alguém guarda a minha palavra, é porque me ama, mas só me ama porque tem o meu Espírito. Não adianta, sem o Espírito Santo, o Espírito é a graça de Cristo. Sem o Espírito Santo, a gente não pode nem querer, nem desejar, nem fazer o bem. Então, é o Espírito que, estando na gente, nos dá a força de amar Jesus e de fazer a vontade de Jesus. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É isso mesmo. Se você ama Jesus, é porque tem o Espírito de Jesus. Se você ama Jesus, é porque o Pai derramou em você o Espírito de Jesus. Se você ama Jesus e tem o Espírito de Jesus, Jesus se manifesta em você. Você experimenta Jesus vivo. e você se torna com a sua vida, como Irmã Dulce, como Madre Teresa, como João Paulo II, como Bento XVI, uma transparência viva de Jesus no mundo. É isso, meus irmãos. Bonita a palavra de Deus, né? Às vezes é difícil entender, a gente tem que cavar, destrinchar, para ver esse tesouro todinho que tem nela. Tá certo? Muito bem. Vou dar a bênção e domingo que vem a gente se encontra. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para você, para sua família. Fique na paz de Cristo.